Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cash, segunda temporada, hein? Bom, se você é novo por aqui, esse espaço é um lugar pra gente trocar ideia sobre música, sobre cultura de rua e sempre com muito pensamento crítico, certo? Então, antes da gente começar de verdade aqui o papo, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro para o Voz Ativa, que é o time que tá por trás aqui do podcast, que edita e nos apoia em tudo. Quero agradecer também a Bruna Boeira, que cuida das redes sociais do Perhaps, e o Paulo Silva, Paulo Prosdoc, que é o nosso produtor, certo? Também quero agradecer o Rodrigo Baroni e a Luana, que proporcionaram a chegada dessa figura que vai falar aqui com a gente, que eu ainda não vou revelar, certo? Mas vamos nessa, vamos parar de delongas aqui, porque hoje a gente vai conversar com uma artista nova, que a gente está muito empolgado de trocar ideia, ela é super talentosa. E você tá vacilando se você ainda não conhece ela, hein? Aproveita para conhecer hoje, e aí depois você vai ouvir o som dela, por favor, taca a mão no play lá e ouça bastante para fortalecer, certo? Então hoje é com muito prazer que eu trago para trocar ideia com a gente a Amabi. Salve, Amabi!
Salve!
Da hora!
E aí, gente, tudo bem? Como que tá do lado daí?
Muito bom, prazerzaço ter você aqui. E vamos trocar essa ideia, vamos conhecer você um pouquinho mais. Quero que o pessoal descubra aí esse baita talento que é você, tá?
Pô, satisfação total. Bora, mano. Muito hora, louco, tô hora. Muito feliz de estar aqui, vai ser incrível. Bora pra essa conversa maravilhosa.
Muito bom. Eu vou deixar a Amabi falar, mas antes eu vou fazer uma introduçãozinha aqui e depois ela complementa, certo? Bom, a Amabi, ela tem 18 anos, é nascida e criada na Zona Norte de São Paulo, no bairro Vila Espanhol. Ela é empresariada pelo Primo Preto, que é vinculado ao Racionais, né, a Bugnaipe, e assinou com a Som Livre esse ano, em setembro. O primeiro lançamento musical que a Amabi participou foi Melhor Dia 8, com uma galera conhecida aí da cena, né, o Yunk Vino, Cintia Luz, Vulgo FK, e já ultrapassou a marca aí de 1 milhão de plays nas plataformas digitais. E aí agora a Amabi chega com o seu EP, certo? Que tem 6 faixas e várias participações. Mas agora vamos ouvir da própria Amabi um pouquinho, né? Sobre essas origens, né? Que você é aqui de São Paulo, cria de São Paulo. Assim como tá fazendo parte aí da Bugnaipe, deve ter ouvido bastante Racionais. Amabi, fala um pouquinho pra gente de onde vem essa vontade, né? De começar a cantar, quando você descobriu o seu talento para isso e o que, que você ouvia nessa época?
Então, o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, desde pequena mesmo, acho que uns 4, 5, 6 anos de idade, eu cantava na igreja, porque meu avô é pastor. Aí minha mãe toca teclado, meu irmão toca bateria, meu outro primo toca baixo. Ai, gente, é mó... saxofone também, e o que sobrou pra mim foi cantar, né? Aí botaram eu pra cantar ali. Desde pequena, pô, a igreja pra mim é... sou evangélica, né? Então foi uma influência bem grande, cantava no coral, minha família toda, a gente se juntava, tipo, pra cantar louvor, sabe? Era mó da hora. E depois que meu avô morreu, eu comecei a gostar muito, 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 muito de pagode, né? Depois que meu pai morreu, desculpa, meu pai falecido morreu, eu comecei a gostar muito de pagode. E porque ele era cantor também, né? Ele é cantor de karaokê, ele era cantor de karaokê, costuma dizer.
Ah, que
aqueles cantor que canta temporal, né?
Sim,
meu pai
sim.
Cantava muito temporal pra minha mãe quando eu era menor. E aí, tipo assim, desde pequena eu tive no meio dessa influência de cantar, gostar de música, porque, pô, minha mãe ia pra feira escutando Alcione, escutando Thales Roberto... sabe? Então eu fui muito influenciada nisso, pelas pessoas, não só por escutar pessoas pretas, mas sim, tipo, eu tinha 4 anos de idade, eu cantava Michael Jackson.
Caramba.
Quando ele morreu, eu falei, meu melhor amigo morreu, Jesus amado.
Pega então, num lugar muito especial, né?
Sim, ele era, tipo, amigo de muitas crianças, então, pro lado da gente aqui, que via só o cara pela televisão, era... uma influência, parecia que ele era meu amigo aqui, ficava comigo de todo lado, entendeu? E aí eu comecei a cantar na igreja, Thales Roberto, e foi isso. Dali, fui gostando muito, muito, muito de pagode, e a família, tem a família da minha tia também, os filhos dela, a cunhada dela, A cunhada dela gosta muito de pagode. A gente ia todo mundo junto pro pagode, pra roda de samba, cantar a boca sem dente. Aí eu falei, cara, meu, esse lugar é pra mim. Aí começava a cantar as músicas que eu cantava pra minha mãe, tipo, Temporal. Meu, quando tocou Temporal a primeira vez no pagode, eu chorei. Eu falei, meu pai parecia que tava cantando.
Vieram várias coisas, né?
Sim, então eu tenho essa divisão, né?
Sim,
a menina
sim.
da igreja e a menina do pagode. E por isso pode que eu crer. Amo muito o pagode, né? Por causa do meu pai.
Não, e na,
lembra
e a,
muito.
Pode crer. E a igreja, ela é uma baita escola, né? Tem muita gente que vem dessa escola, assim, e se desenvolve para vários lados. Você chegou a ter alguma sei lá, aula de treino vocal, esse tipo de coisa? Ou era muito uma coisa, assim, de participar do coral e a partir daí você foi se desenvolvendo?
Meu, não. Sabe o que aconteceu?
É.
Uma vez eu tinha me afastado da igreja da minha avó, né? Porque...
Acontece.
A minha mãe ia, e aí eu me afastei ali da igreja da minha avó, continuo indo até hoje. Mas, tipo assim, sabe aquela afastadinha?
De leve.
Aí uma amiga da minha mãe me levou pra uma igreja da Lapa, Batista da Lapa. E aí... Lá eu comecei a cantar. Por quê? Lá tinha um coral, ela falou pra mim, ah, vamos lá, eu vou te mostrar a galera do coral. Você vai adorar, você vai amar, você que vai aprender divisão de voz, vai aprender um monte de coisa. Aí eu falei, não, bora, vamos lá. Meu, eu cheguei lá, eu me apaixonei. Porque tinha o tenor, o soprano, o mezzo. Eu falei, meu, eu quero isso. O contralto, eu falei, meu, eu quero isso, eu quero dividir vozes. E aí, tipo, eles me colocaram no soprano porque eu sempre fui o mascotinho de tudo. Eu sempre fui a mais nova de tudo, né? E era, tipo, um grupo de eu, 15 anos de idade. E... As pessoas, tipo, 34, mais velho, o mais novo tinha 25, 34, sabe? Então, eles me chamavam de mascotinho e eu tinha voz fina ainda e me colocaram de soprano. Meu, eu adorei. Adorei. Uma divisão... Você aprende que a música não é só você cantar. Quando eu vi, assim, a divisão de vozes que eles faziam, eu falava, meu, eu quero isso pra mim. Quero isso aí, eu quero... E aí, eu me apaixonei muito. E aí comecei a cantar em albergue, a gente se vestia, assim. Às vezes toca e me dá, tipo, fico com o olho cheio de lágrima. Tocava aquela, Moisés em frente ao mar. Aí todo mundo dividia a voz, assim, sabe?
Uhum.
Pô, cantar em albergue, a galera olhando pra você, assim. Nossa, muito louco. Muito,
demais.
muito louco.
Já é uma primeira
Foi
experiência...
Daí,
sim, já é até uma primeira experiência com o público, assim, de pessoas que você não conhece. Que às vezes dentro da igreja, pelo menos você tem contato com as pessoas, talvez não seja tão intimidador, né? Mas no albergue eu imagino que sejam pessoas ali que eram novas pra você, então... E pelo jeito você não se intimidou, né? Você tava ali muito segura, muito tranquila nesse espaço, né?
Sim, ainda mais a gente que é soprano, né? Fica como? Nossa,
pode
gente,
crer.
Sério.
Muito
Era
bom.
Muito da hora.
E
foi
o...
muito uma aula mesmo. Muito
pode
uma
crer.
Aula pra mim.
Que bom. E o sobre o pagode que você tava falando, é até da hora você falar isso, porque aqui a gente brinca que o pagode é o nosso R&B, né? E é legal que você tenha bebido dessa fonte, porque por mais que algumas pessoas possam te ouvir e falar, putz, sei lá, ela é cantora de trap, ou ela é isso, ou ela é aquilo, e quem ainda não ouviu o disco da Mabi, por favor, ouça, porque vão entender o quão plural ela é, né? Ela manda bem, é pique e Glória Groove, assim, né? Tipo, ataque em todas, assim, né? Muito tranquilamente. Mas é da hora que você começou no pagode, mas você também citou ali Michael Jackson, né? Algumas outras referências. Eu queria mergulhar um pouquinho mais nisso, assim. O que que especificamente estava ouvindo de pagode? Aí depois de Michael, você foi para onde o lugar... Para que outro lugar pensando em música norte-americana, por exemplo?
Olha, nessa época da igreja, minhas primas, meus primos, eu tenho um primo chamado Wesley, e ele é gay, né? E aí o que acontecia? Ele era muito fã de Beyoncé. Eu também sou. E aí tinha Beyoncé na época lá do Listen. Ele me vestia assim, aí ficava fazendo. Meu, adorava. E ela fazia assim, ó. Who do you think you are? Meu Deus, eu amava. Ele tipo assim, falava, você é a nova Beyoncé. Aí eu, vai! Isso pequenininha, sabe? Então, de influência mesmo, o que que eu tinha? De influência americana, assim, eu tinha. Muito internacional. E é isso, uma influência pra mim. Muito, muito de... Desde pequena, foi sempre ela. Uhum. Você falava, meu, como que essa mulher faz tudo isso? Ela é foda, ela é maravilhosa, né?
Sim, sim. E na região assim do rap, por exemplo, né? Tem alguém que você ouve ou não? Porque, por exemplo, se quem ouve você saca que você tem todo um flow ali, né? Tipo, que não é só um flow de R&B, não é só um flow de pop, tem quase uma métrica ali mesmo de quem rima, né? E aí, foi uma coisa que veio muito natural pra você, ou é porque você tem um ouvido bom, ou você também tem algumas referências ali, igual você cita em alguma música, né, que tá ouvindo Tupac e tal. Como que é isso? Fala pra gente.
Então, o que acontece? Essa foi um processo, na verdade, né? Como eu sou uma pessoa do... Eu era do pagode, e o pagode influencia muito, né? Eu entrei na produtora e eu não sabia nem entrar no estúdio e escutar a minha própria voz, né? Então, quando eu entrei no estúdio, a gente fala aqui que a nossa produtora é a produtora do treinamento da Al-Qaeda, né? E aí, quando eu entrei nessa produtora, um dia o meu empresário me levou no Rastinha, no Alexandre Modesto, que produz todas as minhas músicas do EP. E aí, tipo, ele falou assim, aí, como que tá? Tá se ouvindo? Eu falava, meu, que louco, eu tô escutando minha voz aqui. Então, foi todo um processo pra eu chegar a cantar o Esses Cara Fala Mal, Fala Mal. E a gente ficou muito tempo dentro de um estúdio. A gente ficou, tipo, meses dentro de um estúdio. E ele me ensinando métricas e métricas, o Cristiano Crisconebo me ensinou muitas métricas. A gente se juntava, nós quatro, assim. E aí, gente... E agora? E aí foi de pouquinho em pouquinho, foi processos e processos para a gente chegar nesse ponto, nesse ponto que a gente está, né? Foi uma transferência, porque quando eu cheguei aqui, eu falei para ele, então, eu canto pagode? Ele falou para... E só tem trapper aqui, né?
Sim.
Ele olhou para minha cara e falou assim, vai ter que cantar um R&B, né, meu? Ele aceitou super, né? Aí eu falei assim, não, você vai gostar de pagode, você vai ver que eu vou lançar um pagode para você e você vai gostar. Mas resumindo, foi um processo mesmo. Ficamos meses dentro do estúdio, fazendo e fazendo músicas e músicas e músicas, até chegar em uma que a gente falava, essa é boa, foi desse.
E como que é esse seu envolvimento nesse processo de criar música? Você gosta de escrever o que você fala, ou você gosta de fazer igual a Beyoncé, né? De juntar um monte de gente na sala mesmo e vamos escrever, vamos pensar no beat, vamos pensar em como que eu vou postar minha voz aqui ou ali. Como que é essa parte mais criativa de construção de música, uma vez que você decide, vou escrever essa música e depois vou gravar? Conta um
Então,
pouquinho pra gente.
de primeira, como eu não sabia nem o que era escrever, compor uma música, um ano atrás, 1 ano e 8 meses atrás, como eu não sabia o que era escrever, eu precisei mesmo de umas pessoas lá dentro do estúdio comigo para a gente escrever alguma coisa e eles me ensinarem o que era compor, né? Porque é tipo, você coloca uma pessoa no estúdio e ela vai gravar uma música. Mas foi uma questão muito rápida mesmo. Mas depois de um tempo, o Rachinho, ele mudou para cá, ele era da Vila Madalena, ele mudou para cá. E a gente começou a fazer músicas, tipo, ah, eu fiz em casa. Aí eu comecei, tipo, no outro dia. Eu falei assim, meu, eu tenho que chegar lá, eu tenho que pressionar, eu tenho que ir com uma música. Aí eu peguei meu quarto, assim, todo bagunçado, deitei em cima da cama e escrevi minha primeira música, sozinha. Aí cheguei na produtora, falei, meu, escrevi uma música, vamos gravar? Aí foi indo, e eu não costumo escrever com muitas pessoas na sala, né? Ou às vezes eu trago minha composição, pego um meu, eu sento lá no sofá, coloco type beat e escrevo um som. E chega aqui no Rachinha e fala, Rachinha, tem um pensamento aqui. Foi uma nova música que a gente vai lançar no EP do ano que vem, você dá para imaginar? Foi desse jeito, sentei no meu sofá assim, 3 horas da manhã, falei, meu, preciso escrever um pagode. Aí eu escrevi, dá para imaginar. E foi um bossa novinha, sabe? E foi o que ganhou o coração do seu moleque. E aí, conforme esse tempo de composição, em todos esses meses que a gente ficou, eu e o Rachinha ficamos dentro do estúdio, ele começou a me mostrar o trap, né? E eu me apaixonei pelo trap, porque aqui era
Era
só
isso o dia
trappers.
inteiro.
Era isso o dia inteiro. E eu sou um mascotinho, eu tinha 16 anos. Eu cheguei na minha mãe e falei assim, aí mãe, vou te levar no estúdio e é isso que eu quero. Aí chegou no estúdio só homens, ela falou, meu, essa menina tá ficando doida.
Sim.
E aí foi daí que eu comecei a escrever sobre o trap também. Porque eu me apaixonei do jeito que a galera, sabe? Às vezes tá cantando, você não sabe nem que tá cantando.
Sim.
Isso que é foda. É foda demais, é uma cultura, é um estilo musical muito bom, muito...
Sim.
Muito expressivo, sabe? E foi daí que eu me apaixonei pelo trap, né? Falei, ai, gente, o pagodinho eu amo, mas o trap... Tipo, cantar não, meu Face ID não pega em você. Pô, você fala, caramba, eu sou do gueto.
Sim. Não, e é muita ideia falar isso, né? Tipo, eu ia até te perguntar especificamente dessa música, já que você entrou no assunto, né? Tipo, são sacadas meio que... De um pensamento trapper mesmo, assim, né? De alguns termos ou de umas paradas, assim, né? De como você se relaciona com as coisas. E aí, por isso que eu tô tentando tirar de você, assim, qual que é essa conexão com o trap. Porque parece que você já, tipo, nasceu muito envolvida. Mas acho que foi algo que, igual você falou, né? Foi natural. E como você acabou se apaixonando, acho que junta com esse seu talento, assim, né? De você conseguir... se envolver com as coisas muito rápido, e aí parece que você nasceu cantando trap, né? Tipo, só que foi um rolê de ir aprendendo mesmo e sacando qual que é o teu flow, quais são os temas que você quer falar, né? Foi difícil pensar em quais iam ser os temas, se você ia fazer uma parada mais de ostentação, se ia falar de amor, ou tipo, foi muito natural também.
Meu, falar pra você, eu comecei no R&B, né? Tipo assim, a gente foi fazendo vários... Como eu posso dizer? Vários sons diferentes. E a gente, tipo assim... Ah, vamos fazer um R&B. Não, agora vamos fazer um raga. Eu e o Rachinho era desse jeito. Toda vez que vinha no estúdio era uma coisa diferente. Vamos fazer um raga. Não, mas e se a gente for num trap pesado? Manda um drill. Aí, meu, na hora que veio o drill, eu comecei a escutar das pessoas cantando rápido. Porque aqui tinha... A gente... Aqui é muito avançado, né? A gente... Nessa produtora aqui, e além de ser avançado, tem um lance de família. Tipo assim, mesmo você não querendo, eu entro lá no estúdio e a galera entra no estúdio. Não, você pode mudar isso, sabe? Então é um lance mais de família. E foi daí que eu apaixonei, porque a galera se junta, aqui é uma família. Aqui é uma família. Então eu fui vendo os meninos fazendo, os caras viram noite aqui fazendo música, sabe? Comecei no R&B, que é mais garotinha, fui pro Dance Hall, pro Raga, depois eu fui ver, gente, eu tava fazendo drill. Drill.
Deu a volta completa, né?
Não, drill, mas o drill que eu fiz, esses dias eu cheguei no Rastinha e falei, Rastinha, vamos fazer um drill com borboletinha, tá na cozinha, vamos. Fizemos. E ficou legal, sabe? E é da hora a gente ver a mente do compositor, assim. A gente vê a mente do produtor. A gente... Tem uma ideia, Rachinho, eu tenho uma ideia, tem que fazer isso, vamos fazer, sabe? Foi muito louco. Eu amo Rachinha. O cara me acolheu, assim, me ensinou desde o começo tudo. Tudo.
Muito bom. E como que ele conheceu você? Como que ele descobriu esse seu talento, assim, tipo, ou foi outra pessoa que te levou pra produtora, e aí depois você falou, e aí falaram, você vai trabalhar com ele aqui. E vai dar tudo certo. Como foi esse início de parceria?
Então, no começo, eu conheci o Cris Conebo. E aí, que tinha um amigo em comum da minha mãe. Aí ele trouxe eu pra conhecer ele. E aí ele falou pra mim assim, ah, o que, que você canta? Eu falei, ah, eu canto cover de pagode no Instagram. Ah, fechou, vou te levar ali no estúdio. Aí eu voltei pra minha... Amanhã você vem aqui, a gente vai pro estúdio. Eu voltei pra minha casa... Eu, e agora? O que eu vou fazer no estúdio? O que faz no estúdio, né? Que eu não... Cantava no coral. O que faz no estúdio? Me levou pro estúdio, fizemos nossa primeira música, Paciência. Aí me apresentou pro Rastinha. E aí foi, meu, foi... Tipo assim, foi... Vibe à primeira vista. Sabe? Bateu a vibe, o cara é muito da hora. Ele é um xamãzinho, o Rastinha.
Muito bom.
Vai pela vibe. Foi isso, cheguei, coloquei meu fone e falei, ai cara, eu tô me escutando, vamos fazer a música, bora. Aí foi daí que no outro dia eu falei, eu preciso fazer uma música e impressionar esse cara pra ele ficar comigo e me deixar lá com os caras lá. Ver os caras fazendo, entendeu?
Muito bom.
Pressentimento bom entrou na minha mente tipo esse som, seu beijo.
E aí, saltando daí para essa participação sua no Melhor Dia 8, como que foi, assim, tipo, como foi o convite, como foi sentir essa responsa, assim, de trampar com uma galera que já tem um peso no nome, né? Conta pra gente como que foi essa experiência.
Pô, foi doido demais. Tava lá na minha casa e o primo preto falou pra mim assim, meu, vamos ali no Barone, no estúdio do Barone. Ele escutou sua música dentro do carro e queria te ver. Ele tava escutando o Desço, gostou muito, vamos lá gravar uma música lá. Aí fechou, fomos lá. Aí ele me colocou que tava... Me mostrou uma música que tava Yankee vindo. E o Vuga ficar, só o começo, se quiser me liga, confie, vem. Falei, meu, e agora? E só tava eu e o primo. Falei, meu, e agora, gente? Eu só escrevo com rastinha. E agora, o que eu vou fazer? Tipo, eu só escrevo com rastinha, porque quando eu tô no estúdio com ele, aí...
Vai
a
que
gente,
vai.
Um exporta o melhor do outro, né?
Sim.
Cheguei lá, meu Deus, uma tremedeira. Falei, gente, preciso escrever. Aí, não, fui, escrevi. Aí comecei, gravei. De cara, eles gostaram muitão. Gostaram muitão. Eu fiquei nervosa, na hora eu fiquei nervosa. Eu entrei dentro do banheiro, fiquei parada assim, ó. Não, é agora, vamos lá. Aí gravei, ele gostou muito. Quando eu saí, ele falou assim, ah, talvez vai entrar Cintia Luz e o Whindersson. Lil Windy, falou Lil Windy. É. Falei, quem? Desculpa, Lil Windy. Eu falei, mano, uma responsa, cara, uma responsa. Foi tudo muito rápido. De pensar, foi muito rápido mesmo.
Sim,
né?
Sim. Ah, mas pelo que eu tô vendo, assim, do que você tá me contando, apesar de você ter seus processos, você consegue se jogar meio que de cara, assim, nas coisas, né? Não tem muito que ficar pensando e elaborando, né? Você consegue ter um jogo de cintura ali pra ver qual que é o desafio e se jogar. Agora eu queria ver contigo, dando um salto, né? Como que veio esse convite, né, da Som Livre pra fazer parte aí do time deles, e começar a pensar em lançar um primeiro EP. Em que momento aconteceu isso? Queria que você situasse a gente, né? E se você já tinha algumas coisas pensadas, falando, não, tá suave gravar um EP aqui, não, já tô com um monte de música gravada. Conta pra gente.
Meu, nunca vou dizer isso aí. A gente sempre tá atento no processo de aprendizagem, né? Aprender é sempre bom. Vamos aprendendo cada vez mais, cada vez mais. E a gente foi gravando música, né? A gente foi fazendo músicas, sim, durante esse tempo. Aí veio a parceria com o Felp, meu parceiro. Veio essa parceria muito foda. Esse cara é muito foda. E aí, meu... a gente começou a fazer música numa quantidade muito rápida. Como tem muita gente na produtora aqui... A gente se juntava antes do Felp, a gente se juntava no estúdio. Não, vamos fazer um cypher. Aí cada um fazia o seu negócio. Ah, não, amigo, eu acho que isso aí você pode trocar, hein? Aí cada um, sabe? E foi uma forma de aprendizagem. E então a gente foi fazendo músicas como uma forma mesmo de lazer. Se eu falar pra você, foi, ah, vamos fazer um som. E o som dava bom, sempre dá bom. Tem sido uma experiência incrível, de verdade. Nesse momento aqui, eu tô sem noção ainda. Falar pra você que eu acabei de lançar um EP, tô sem noção.
Pois é.
Você imaginar que, acho que ano passado, eu não sabia nem o que era escrever, lançar um EP era tipo...
Uou!
eu sonhava que eu tinha que ficar num palco e cantar música dos outros, sempre.
Sim.
Sonhei isso.
Sim, ser intérprete.
E eu tenho muito pra aprender e desenvolver, ainda mais com a Som Livre agora. Desculpa a pergunta da Som Livre.
Não, de como foi, né? Tipo, como, em que momento isso se deu? Como foi aí, esse início, assim, né? Se de repente você se viu intimidado, tipo, opa, peraí, ainda não é momento, né? De estar com uma gravadora, ainda quero me desenvolver. Eu queria sacar como que foi essa viradinha de chave.
Eu tava na gravação do Melhor Dia, né? E aí... Eu recebi uma mensagem de uma proposta, né? Dos meus empresários falaram, meu, tem um lance da Som Livre aí, hein? Falei, caraca, Som Livre, ô louco. Eu escutava Fernando Sorocaba quando era pequena e tava escrito um S, assim, de Som Livre.
Sim.
Nunca imaginava, né? Nunca imaginava. Não, juro pra você, tipo, ficava vendo um Szinho, sabe aquele lá? aquele acústico que tinha, ficava vendo e falava, cara, é muito longe, mas sonhar grande é a melhor resposta para tudo, né?
Sim.
E aí o que aconteceu? A gente chegou à proposta e eu falei, cara, som livre? Achei que ia ser depois de um tempo, né? Meu, foi muito da hora, a proposta foi muito legal, as pessoas são incríveis e é bom você trabalhar com pessoas que você ama, né? Eu me apaixonei pelas pessoas que trabalham comigo lá, eles são tipo, nossa, muito gente boa. A gente canta, quando eu vou lá a gente canta junto, dança, sai junto. Fui lá pro Rio de Janeiro, fui pro Sorro de lá, gente, me apaixonei. Eu e a galera da Som Livre, assim, dançando.
Que demais.
Muito da hora.
É.
E eu acho que a gente trabalhar com pessoas que, além de trabalhar pra gente, são os nossos amigos, né? Tudo fica mais bonito, tudo fica mais lindo, né?
Total. Rola uma... Aí acho que é o mesmo esquema da relação que você tem com o Rachinha, assim, né? Que é uma parceria ali que vai além de sentar e falar, vamos trampar, né? Tipo, tem uma amizade, tem um carinho ali, né? Muito legal.
Sim.
Isso. Muito legal.
São Livre é uma das maiores do Brasil, né? Sim. Eu só tenho a maior gratidão, gente. Maior gratidão.
Da hora.
Tipo, a garotinha, sabe?
Sim.
E a São Livre. Mó gratidão. A galera de lá é muito foda. Diana Bolt.
Sim.
Muito
Diana
foda,
é gente finíssima. Emiliano no rolê, né? Manja tudo de rap. E aí...
Ah, ela é.
E aí, o pessoal vem e traz a proposta pra você. Amabi, vamos... fazer um EP aí. Como que foi esse processo criativo, assim, de pensar em nome do disco, pensar na capa, pensar nas faixas, quem que ia participar com você? Foi um negócio, assim, também que você já tinha mais ou menos na sua cabeça, ou que você foi pensando com o tempo, falando, não, eu faço questão de ter essa pessoa, não, ó, tem que ter esse daqui na faixa, ou foi uma construção mais ali que a gravadora foi te dando os toques, até por essa inexperiência que você tinha?
Então, foi uma proposta muito, tipo assim, muito avassaladora, meu. Eu fiquei totalmente feliz, porque um EP, assim, era uma coisa muito longe, né? Pô, então eu falava assim, cara, EP. Meu Deus, um EP, vou lançar um EP.
Tem que se beliscar, né? Assim, né? Tipo...
Corna! E aí eu peguei e falei assim, não, vamos fazer um EP. O que aconteceu? Eu coloquei mesmo as pessoas que me apoiaram, me acolheram desde o começo,
uhum.
Né? Tem muito mais pessoas ali que no próximo EP vão ter. Mas essas pessoas são, de primeira, assim, é gratidão. Tem o Nego Jean, nossa, o Nego Jean chegou e falou assim, meu, tem um drill pra você, vamos fazer? Vamos. Me mandou, eu tava dentro do ônibus escutando. Falei, tu já tô indo passar lá nisso que... Falei, vamos gravar hoje, bora, sobe lá no Rachinha, vamos gravar. Meu, gravamos. Eu tinha outra música com o Tencon também. Aí a gente ficava, meu Deus, qual agora? Não sabia qual que era melhor, não tinha disputa, né? E o Nego Jean, ele é um paizão. Quando eu conheci esse cara, ele é um missão, um abraço de urso, ele é... Muito foda, satisfação total, Nego Jean. Eu falei, cara, esse cara tem que estar aqui, esse cara... Fortalece a gente nos shows também, sempre tá no nosso show. Esse cara é... Antes dele, eu sou a maior fã.
Muito bom, muito bom.
E
aí teve o Felp 22 também, né? Teve outra galera aí também que você foi envolvendo.
Sim. O que aconteceu com o Felp? Foi bem no começo. O Felp foi praticamente o nosso padrinho, né? Ele... Foi praticamente não, eu considero ele totalmente como meu padrinho, né?
Pode crer.
Ele pegou e falou, ah, não, vamos gravar um som. Aí gravamos Enigma, depois gravamos outro, que é Balaclava. Tudo no mesmo dia, saímos no amanhecer, assim. E é sempre desse jeito, gravamos de noite. E eu quis unir, né, sonoridades. E também mostrar que a gente, num EP, a gente pode ser versátil. Pode ter um funk, BH, pode ter um trap, entendeu? Pode ter um drill love.
Uhum.
E aí tem o Tencon também. Meu, Tencon, minha paixão. A gente fica cantando juntos, a gente faz música juntos. Então só foi pessoas ali que eu gosto muito mesmo. Foi tipo, de vibe. O Felp, adoro o Felp, eu amo muito o Felp. Ele é um padrinho demais, ele é super paizão, sabe? E, deixa eu ver, Reid, Mateca. Pô, Mateca, ele é um... Uma flor. Matek é uma flor. Matek e o Reid... O Matek, ele é totalmente uma florzinha. E o Reid, ele é todo... a gente fez essa música, assim, do nada. Chegamos lá no estúdio. Uhum. Fizemos som. 20 minutos... Tinha a letra, tinha o beat, tinha o som. Aí eu comecei a gravar do Face ID. Uhum. E foi muita conexão, cara. A gente se juntou. Não, acho que tem que fazer tum, tum. Não, tem que fazer tum, tum, tum. Foi, nossa, foi conexão. E longe de casa, né? Longe do Rastinha. A gente fica meio acolhido, sabe? Mas cheguei lá, os caras é muito... O Rei de Mateca, são o Marcinho também.
E...
O Tia Cris, que eu chamo ele de Tio Cris.
Tio,
né?
Cris, muito bom. E com cada um você foi atrás, assim, tipo, você foi gravar com eles, não eles vieram gravar contigo? Ou...
Vieram, é. O Felp veio gravar comigo, o Quali também veio gravar comigo. O Quali foi história louca. A gente começou a fazer, ele, não, a bunda na minha cara. Eu falei, Quali, meu, a bunda na minha cara, velho. Aí eu peguei e falei assim, não, fechou. Aí ele falou, não, você vai me responder. Aí eu fechei, eu falei, não, fechou, vou te responder. Ele entrou dentro do estúdio, viu eu e o Tenkon cantando, tô bem, dentre todas as nossas brigas, sabe, eu tô... Na hora que eu olhei pro lado, o cara tava chorando.
Caramba.
E o Quali tava chorando. E o refrão era bunda na minha cara. Muito da hora,
sim,
sabe?
Sim.
A gente saiu também de manhã. É. Meu, foi ele chorando, assim. Eu olhei, não entendi nada. Aí o Rachinha levantou, abraçou, assim. A mente do compositor é muito da hora. E a vibe que fica no estúdio,
sim,
assim, sabe?
Sim. Não, e é da hora, quando a música emociona também, né? Porque, por vários motivos. Seja do que está sendo falado, ou a forma que foi construído, ou a vibe que cria, igual você falou, né? E acho que esse processo todo... Foi muito emotivo, se for pensar assim, né? Por estar com parceiros, por ser uma primeira experiência, né? Por ser um desabrochar mesmo seu, né? Como artista, né? Então, eu imagino que, sei lá, talvez você não tenha chorado, mas tenha sido muito emocionante, né? Esse processo todo.
Pô, foi muito, 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 muito mesmo. Foi total emocionante. A gente virando noites e noites, e sabe? E pensando assim, gente... Foi antes, né? Foi antes de eu assinar com a Ação Livre.
Ah,
a gente fez
hora.
Todo esse processo antes de assinar com a Ação Livre. Uhum. Foi muito, muito, muito emocionante mesmo. Ver um... Tipo assim, você vê o cara, quando você tem 10 anos de idade, cantando... Um tempo pra entrar e não vou sair. E o cara do seu lado chorando, você fica... Nossa, meu... Meu, você... Tipo assim, você fala... Cara, obrigado, senhor,
sim.
Né?
Sim.
Brincadeiras à
sim,
parte,
sim,
né?
Sim,
brincadeiras
sim.
À parte. Eu tenho me esforçado muito, 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 muito mesmo. Pra ter o melhor de cada música. Foi uma vibe. Antes de a gente ter um som, tipo, ah, vamos fazer um som, tem que fazer um som. Não, foi pela vibe mesmo, sabe?
Uhum.
Eu gosto muito, eu vivo pela vibe do estúdio.
Sim.
Porque senão...
É.
Sabe? A gente tem que ser parceirona dos caras.
Sim.
E às vezes os caras ficam tipo, será? Aí vai e grava o som e dá super certo, sabe?
Uhum. Da hora.
Eu gosto muito deles, eles são muito... São todos os seus moleques, uhum. Adoro, gente, sério. O Mateca e o Reid, eu chego lá e eles falam, e aí, seu moleque? Fala, seu moleque, vamos fazer um som. São meus professores.
Sim.
Eles são meus professores.
Demais.
Por isso que eu queria que eles estivessem nesse EP.
Pode crer.
De princípio.
Muito bom, muito bom. E você tava falando da parte de shows, né? Como que tá esse lance, assim? Você já tem feito umas apresentações? Quando você começou a fazer mais shows, você já tinha essa quantidade de música ou tinha menos e fazia uma participação mais breve? Como que é você no palco, né? Pra quem nunca viu, assim, tipo, suas dificuldades? Ou você é muito tranquilo, já que... Teve essa experiência aí com a igreja, tipo, como é a Mabi, tipo, ao vivo?
Olha, a Mabi ao vivo, ela é a Mabi, aqui eu só sou o seu moleque. Falar pra você, tenho duas personalidades.
É, muito bom.
É, aqui eu sou o seu moleque, cara, eu sou molecona, de verdade. Por isso que aqui na produtora eles me chamam de mascotinho, passarinho, seu moleque. A Diana mesmo me chama de passarinho, seu moleque. Aí ficou. Passarinho, seu moleque. Mas quando sobe no palco é a Mabi mesmo, sabe? Às vezes eu fico fora assim, aí eu tenho que esperar ela entrar em mim e falar, meu, é agora ou é agora? Sabe?
Uhum.
E ver a energia da galera, assim, muito foda. Quando canto as minhas músicas, eu falo, nossa, cara, sabe? E quando eu comecei a fazer shows, eu não tinha nem a música lançada, Enigma não tinha. E eu vi, a gente fez um show bem alternativo, um show bem legal. Uhum. E foi o que... É ali, é um tipo... Eu me transformo mesmo, uhum. Me transformo mesmo. Virou a Amabi. Eu fiz show no Melhor Dia. Não, no Melhor Dia foi incrível. No Melhor Dia foi... Meu primeiro foi abrir o show do Matuê ali, do Clube Espera.
Caramba, responsa, né?
E a gente... Foi muita responsa. Eu fiquei me tremendo toda. Aí eu cheguei o padrinho, Barone, me chamou pro Melhor Dia. Aí eu fiquei, cara, Melhor Dia, festival. Vamos apresentar no festival. Foi louco, foi dias de ensaio, foi pra... me encontrar comigo mesmo, encontrar a Mabi que tem aqui dentro pra gente se soltar lá no palco. Mas falar pra você, é uma delícia quando tá aquele frio na barriga e quando acaba, você fica, nossa, meu, deu certo. Porque quando você vai entrar, você fala, meu Deus, é agora ou é agora, né?
Sim.
E essa vibe eu já tô sentindo pro Rap Festival. Tô muito feliz, muito, muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Tô ansiosa demais.
Demais, demais. E esse vulgo, Amabi, como que foi, assim, tipo...
Ai, gente, o vulgo da Amabizinha.
Como chegou nele?
Como foi, gente? Seguinte, a gente estava indo lá, eu fazer a minha primeira música, foi tudo de uma vez. Dentro do carro, meu empresário olhou pra mim e falou pra mim assim, como é que é seu nome no Instagram? Qual que é o seu vulgo, né? Eu falei, ah, é Bia Cantora.
Bem genérico.
Bia Cantora. Não, total. Aí ele... Não, não dá, meu. Bia Cantora. Vai cantar R&B. Eu não sei o que você vai cantar, mas Bia Cantora. Não dá. Aí eu peguei e falei assim, não, fechou. Vamos lá. Ele falou, não, daqui a pouco você vai saber seu nome. Eu vou te colocar seu nome daqui a pouco. Isso no rádio, tava tocando aquela música do Black Eyed Peas. Amabi.
Pode crer.
Aí, e eu escutava muito quando era pequena, pô, no TVZ. Escutava muito, muito, muito mesmo. Ficava no Black Eyed Peas era ascensão no TVZ. Só tocava isso.
Só ele. Sim, que, sim.
Dum, só tocava essa,
esse
não era?
Disco aí, ele pegou demais ali naquele canal. A Garafina, né? Tipo, bombando.
É. Aí tava tocando no rádio, Amabi. Fechou, a gente fez a primeira música, fez a nossa música, que foi Paciência. No final, ele falou assim... Seu nome vai ser Amabi. Aí eu falei, cara, Amabi? Adorei. Pronto, esse é meu nome. É esse. É Amabi. Depois de um tempo eu mudei, acho que uma semana depois eu falei, não, vai ser Amabi. Porque eu tinha medo da galera, tipo, não achar mais. Sim. Eu, né? Falei, não, vai ser Amabi. E hoje minha mãe, até minha mãe me chama.
Caramba,
de Amabi.
Caramba, que demais.
Minha mãe, Amabi. Ah. Gente, sério.
Quando a mãe
minha
muda.
Minha mãe me chama. E nossa, sério. E foi tipo um batizado, me batizou de Amabi.
Demais.
E ficou. Amabi, seu moleque passarinho.
Vários novos nomes, né? Tipo...
Vários nomes.
Muito bom.
Antes do palco é o seu moleque.
Sim.
Dentro do palco é o Amabi.
da hora demais. Você estava falando um pouquinho do Rap Festival, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dos planos pro futuro, né? Você falou sobre um próximo EP também, né? Tipo, fui só pescando aí o que você tava falando. Mas queria entender, né? Tipo, além de querer trabalhar esse EP novo, né? Que acabou de sair, que você tá pensando, assim? Seja de apresentações, de parcerias, ou sei lá, o que tem na mente de Amabi nesse momento, pensando no futuro?
Eu acho que o Rap Festival foi uma porta... O Melhor Dia, o Rap Festival, foi uma porta que abriu pra gente, né? Tô super feliz. E é uma forma de a gente se conectar com a
Sim,
rua,
total.
Né? O trap se conecta com a rua. E planos para o futuro, claro que eu tenho. Daqui a pouco lança mais um EP pra vocês.
Muito bom,
claro,
muito bom.
Gente, EPzinhos, mais contribuições aí, mais feeds, a gente vai sair... Olha, o meu... A gente tem planos de Rock in Rio, Lollapalooza, temos. Mas só por a gente ver por trás como que é a sensação, você já fala, cara, eu ali vai ser... Fui no backstage com o Whindersson, no show dele do do Rock in Rio. O bagulho foi demais, cara. O cara jogando Jordan, assim, sabe? Então, é uma experiência que eu quero ter mesmo. Uhum. E a gente tá, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. A gente tá ali pescando. E o Rap Festival foi... Eu agradeço a Deus que foi... Porque foi abrir uma porta muito forte, muito legal.
Muito bom. Não, e é da hora também que esse ano a gente teve bastante festival de rap, né? A gente teve o Rap Festival, teve o Rap em Cena, teve o próprio Cena também, né? Então, assim, muita coisa pipocando pelo Brasil, e acho que isso também abre espaço para amanhã ou depois você também poder sonhar de tocar nesses festivais, né? Isso é da hora demais.
Sim, abre espaço para muitas mulheres, sim, né? No Cena, sim, Tashi Tracy, Splimami.
Piranhas, muito foda, né? Mó galera.
Muito foda. Piranhas. Nossa, gente. Foi muito foda. Piranhas tá em todos os festivais, sim, né? Rock in Rio, elas estão abalando. Tashi Tracy também. E são mulheres do rap, do trap, que estão dominando a rua e falar que a gente pode também. Que uma menina de coquezinho sabe cantar, que eu tenho o Hennessy na mão, sabe? Sim. Que a gente pode falar que a gente tem, que a gente pode falar que a gente pode comprar também, igual ele tem, igual o cara pode, entendeu? E eu tô muito feliz que eu tô aí representando, além das criancinhas cantando berço, até o como uma bitmap, sabe?
Sim.
A gente tem que... A minha intuição mesmo é chegar naquela criança, aquela criança de 7 anos que cante desço, desço, desço. E aquela adolescente que cante como uma bitimá fritando um ovo, entendeu? Fique na cabeça, sim, deles. A gente tem que fazer ficar na, sim, cabeça, sim, deles. Às vezes eu nem sei se eu mereço tanto, tá? Assim, sabe? Mas eu agradeço a Deus sempre, sempre mesmo.
Da hora. Aí duas coisas sempre que eu queria te perguntar, né? Como isso que você falou, né? Que achei da hora que você entrou nesse ponto das mulheres, porque apesar do... da cultura hip-hop como um todo, né, cada vez mais ser mais inclusiva, a gente vê aí, tem grupos LGBTQIA+, fazendo suas rimas, tem pessoas gordas fazendo suas rimas e falando sobre seus corpos, temos cada vez mais minas, né, mas a gente ainda sabe que tem muita dificuldade, porque é um público que acaba, infelizmente, ainda dando muito mais moral pros artistas homens, né, mas é da hora que você tenha uma visão a respeito disso, né, que você é mais uma mina que chega ali para dar peso à cena, que já possui uns nomes muito da hora também, e queria saber se isso na tua cabeça de alguma forma te preocupa, ou se é um desafio assim que você leva de boa mesmo, não, mano, tipo, eu vou chegar aqui chegando e vamos ter cada vez mais espaço mesmo, como que é isso na sua cabeça?
Eu acho que a mulher está tomando cada vez mais espaço. De pouquinho em pouquinho, mulher cada vez está tomando seu espaço. A gente vê a Nina.
Nina lançou um discaço.
Nina
disco
lançou...
Disco do ano pra mim, viu?
Nossa, eu gostei muito. Eu gostei daquela... Dudu de bala, fui jogar pra trocar, carrinho. Meu, sabe? Você vê que a mulher, ela pode estar ali. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe... Eu quero... Meu, eu cheguei do lado da Nina e falei, meu, tira uma foto comigo, por favor, sou muito sua fã. Escuto todo dia você, uma forma de referência. Eu acho que a gente, se juntando, todas nós, a gente pode chegar no lugar que a gente quer. Estamos chegando no lugar onde a gente quer. Ludmilla é uma pessoa que me influencia muito, muito, muito mesmo. Além de ela ser uma mulher preta, ela canta pagode, que é uma coisa difícil demais, que é difícil você ver uma mulher no pagode na roda. E... no Manaus, ela é maravilhosa. Então, a gente vê que de pouquinho em pouquinho a mulher tá ganhando dinheiro ali e tá colocando o seu lugar de fala, tendo o seu lugar de fala, tendo o seu quadrado, né? E não é por roupa, não é por menos roupa, é porque ela canta mesmo, ela pode e ela tem o lugar de, sim, fala dela, entendeu? Por isso que eu sou desse jeitinho aqui, ó. E aí, chega no estúdio, a gente fala de tudo que,
sim,
é possível.
Sim. E são...
Entendeu? A gente pode falar...
Sim, e são temas que, assim, tipo, são temas das minas, assim. Ao mesmo tempo que elas podem falar dos temas igual os caras falam, você vê que, tipo, é uma perspectiva de mundo diferente mesmo, né? Então, quando você ouve as músicas, você fala, caramba, mano, olha essa ideia, que foda, né? Tipo, eu acho que é uma parada mesmo do público parar e derrubar essa barreira mesmo, assim, né? De sair de um condicionamento de só ouvir os caras e falar, mano, Olha o que as minas estão fazendo, tá ligado? Tô vacilando de não ouvir essa parada, não, né?
Sim, a gente vê que não é só os homens que podem cantar o que eles querem cantar. As mulheres também estão lá, entendeu? Nem todas precisam usar roupas curtas. Nem todas. Nenhuma precisa.
Porque usa se quiser, né?
Mas, usa se quiser. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento de fala. A gente tem que ter o nosso momento de fala em cada espaço. A gente tem que ter o nosso espaço na sociedade. E a gente vai conquistando de pouquinho em pouquinho. A gente vê a Isa, e a Isa é uma mulher maravilhosa. A Isa, Ludmilla. Pô, influência pra gente, entendeu? Que tá, tem coreografia, que dança, sabe? E eu acho que a gente... Eu estou aqui pra ser mais uma e influenciar pessoas que não é necessário você ter... Sua vestimenta vai falar o que... Vai dizer quem você é, o seu caráter. Entendeu? Não é o seu coquezinho, não é nada disso. Eu acho que, tipo assim... Scarlett, um exemplo é a Scarlett Wolf. Pessoa maravilhosa, né? Eu amo essa mulher. Ela... Aquela cara de artista pop. Canta um rap que... O bagulho é louco. Nem é... Meu, canta muito, sabe? Canta muito. E tem o seu momento de fala. Ela é posicionada, forte, sabe? É uma referência pra mim.
Muito bom.
Ele me chama pra sentar. Sou dona da sua vida, eu resolvo seu enigma.
Eu ia até falar isso pra você, né? Você citou vários nomes e a gente já tá indo aqui pro finalmente, mas eu queria saber com quem você sonha gravar e principalmente nessa parte dessas minas todas que você citou, assim. Quem tá mais perto aí pra a Mabi fazer um feat no futuro, assim, sabe? Tipo, e também se tiver alguns caras, assim, ou até gente na gringa que você sonha, eu queria, tipo... saber um pouquinho pra saber o que esperar também, tá ligado?
Olha, vou te falar aqui do Brasil, eu tenho um sonho de fazer feat com tanta gente. Mas a Ludmilla, pra mim, ai meu Deus do céu, se eu tiver um feat
já
com
dá um feat brabo, hein?
Minha mãe escuta todas as músicas dela todos os dias fazendo comida. A gente é fã, de verdade. É uma referência desde o começo, desde MC Beyoncé. Glória Groove, Pablo Vittar, eu acho...
Top, né?
Uma referência pra mim.
São artistas que estão muito em outro nível mesmo, né? Por tudo que apresentam, né? Dança, canta, baita show.
Sim. Artistas também como a Buda. A Buda é muito foda, muito maravilhosa. Escuto muito. Tashi Tracy, eu adoro. Ai Piranhas, adoro, gente. Escuto muito.
Muito bom. Amabi, acho que é isso, né? Acho que falamos sobre tudo. Foi um prazerzaço conversar contigo. Queria saber se faltou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
Não sei, hein? Me diz você.
Olha, a última coisa que eu queria ver contigo era se você... Você tinha falado do lance da religião, né? E se essa parada assim, de ter entrado no trap de alguma forma... mudou alguma coisa, assim, ou com a igreja, ou com as pessoas, assim, ou se a galera, tipo, entendeu de boa, assim, não, mano, ela tá fazendo esse som aqui, mas não quer dizer que ela tá desassociada, que tá tudo certo, só pra... Porque eu sei que é uma conexão forte, assim, né, de você ter cantado nos corais e tá envolvida até hoje, mas eu já ouvi alguns relatos, assim, de, sei lá, de uma pessoa começou a fazer música secular e aí, tipo, pegou mal, assim, tipo... teve alguma coisa assim ou é muito tranquilo?
Olha, eu acho que não. Acho não, certeza que não. Porque você vê que muitas pessoas que frequentam a igreja também escutam músicas do mundo, né? E não é uma crucificação. Eu acho que é batida também. E a forma de você estar na igreja ou não estar... O importante mesmo é a gente ter Deus no coração, sabe? Pelas as suas atitudes. E eu acho que não influencia tanto que minha mãe, ela me apoia muito, muito. É a pessoa que mais me apoia. Quando eu cheguei nela, eu falei assim, aí mãe, vou querer fazer trap. Eu não tô indo muito pra igreja, eu não estou mesmo. Mas de referência de família, assim, minha mãe é uma pessoa que me influencia, que me influencia e me encoraja muito. Porque quando eu escrevi pra ela, quando eu cantei pra ela, mãe, vou cantar uma música como uma beatmaker, ele me chama pra sentar, ela dançou. Aí eu falei, meu, então é isso. A minha primeira pessoa que tem que classificar alguma coisa é minha mãe. E aí, mãe, você gostou? Aí ela virou pra mim, essa bunda é tão grande como o clube nesse dia. Sabe? Então, eu acho que é mesmo você ter o coração, o Deus em você mesmo, sabe? Coração, o Deus do seu coração, ter boas atitudes e bola pra frente, cara. A religião não define seu estilo, religião não define nada, entendeu? Eu acredito, creio muito. Todas as minhas conquistas eu rezo, eu agradeço muito a Deus. Mas não acho que é uma forma que limita, entendeu? Porque Deus, antes de tudo, ele é amor.
Da hora demais. Bom, muito, eu fico feliz que você está tranquila com isso e com tudo que você falou, né? Com seus parceiros criativos, com o seu contrato aí com a Som Livre, com seus planos futuros. Fico muito feliz mesmo com isso. E queria só agora que a gente finalizasse com você dando um salve, convidando a galera para ouvir o seu som. Vender seu peixe mesmo. Falar, ouve meu som por causa disso. Tá da hora demais. E a gente se toma por aí e já era.
É isso aí. Aí você que tá do lado daí e não escutou ainda a Mabizinha, escute ali, a Mabi com 2B, nosso EPzinho maravilhoso pra vocês, com várias participações especiais. E vem, seu moleque, vem escutar.
Muito bom, Mabi, obrigado. Foi um prazerzaço ter você aqui. Mais uma vez agradeço o pessoal da Som Livre, agradeço a Laura também aí por ter feito essa ponte pra gente. E a gente se vê numa próxima aí, que com certeza, saindo novos EPs, saindo discos, tendo shows, a gente vai querer trocar essa ideia contigo para acompanhar e fortalecer essa sua caminhada. Firmeza? Prazer mesmo. E desejo tudo de bom para você, que você arrase, continue arrasando com esse baita talento que você tem.
Pô, muito obrigada, de verdade. Queria agradecer minha mãe, a Outlaws produtora. Muito obrigada. Minha mãe, todo mundo, a Dani, a minha família toda. Queria agradecer, gente. Todo mundo me influencia muito. Muito obrigada, satisfação total, meu lado de cá.
Da hora. E salve pro Rastinha também aí, que é importantíssimo.
Eu esqueci, salve pro Rastinha. Salve!
Demorou, é nóis.
Curte fechadinha, hein?
Podcast editado por Voz Ativa Produções.